198, 99 e 100. Há alguma sugestão? Deve ser encaminhada para os serviços. Não há expressão. Vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Estão aprovadas. Isto não impede, repito mais uma vez, qualquer sugestão de alteração que entendam fazer. Requerimento do PSD solicita a audição do Presidente da AICEP. Senhora Deputada Rosário Águas, se desejar, está. Portanto, passamos, se alguém se deseja pronunciar sobre esta matéria, pedido de audição, deputado Afonso Cabral, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto hoje não está fácil. É idade. Nós não vemos que nenhuma pertinência na vinda cá do Sr. Presidente da AICEP nesta fase, muito menos com esta justificação, que no fundo é o que nós temos discutido. E esta justificação é tão válida para a vinda do Presidente da AICEP como para a vinda de milhentas outras entidades, instituições e personalidades. E, portanto, a nossa parte não votaremos favoravelmente, votaremos contra o requerimento.
Faça por sua deputada Rosário Arras.
Sr. Presidente, só para ficar expressa a minha estou incrédula com a justificação do PS, de facto, para obstaculizar a vinda do Presidente da AICEP a esta comissão, por todas as razões lógicas que eu acho que é, quer dizer, é quase ridículo ter que estar aqui a referir-se. A AICEP é uma agência... É a agência responsável pela angariação de investimento para Portugal. A AICEP foi a instituição na qual o governo apostou tudo e mais alguma coisa para a angariação de investimento. Temos empresas a fechar diariamente, temos um problema gravíssimo de desemprego, de política económica. O PSD quer ouvir o Presidente da AICEP e o PS diz que não é oportuno. Comentários mais para quê? Eu espero é que isto fique bem expressado. Comentários mais para quê?
Fica, com certeza. Sr. Deputado Helder Barão.
Sr. Presidente, também na mesma linha, para dizer que ficará na história. Eu tenho informação, não posso confirmar, mas tenho informação que o Presidente do AICEP venha à Comissão dos Negócios Estrangeiros, vem à Comissão do Poder Local e Regulamento do Território. Ou seja, a Comissão de Economia, a quem competia fazer a avaliação total e global da ação do AICEP, diz que não quer ouvir. E presumo que vou ter pelo menos a oportunidade de ouvir numa das comissões que faço parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros para ouvir sobre a diplomacia económica. E porventura, no regulamento do território, para falar dos despidos, despido mais e outras matérias de interesse. Mas era só dizer que, de facto, esta, na opinião do CDS, esta comissão, não se, pelo menos da nossa parte, não se exibe, não se põe de fora da discussão daquilo que é a avaliação do investimento direto estrangeiro, na avaliação dos PINs, PIN mais, naquilo que é a influência da atual crise nestes projetos, nem muito mais, nem muito menos, aliás, naquilo que é a situação económica atual, naquilo que é, obviamente, vários casos em concreto, e não só, como é Equimondo ou outros. E, portanto, da nossa parte achávamos que era, se havia altura, e já houve sugestões e propostas do Partido Socialista para ouvir o Presidente do AICEP. Se houvesse a altura necessária e autoexplicativa à vinda dele, era agora. Pelos vistos, há outras comissões. Há a Comissão de Economia, onde tutela todas estas matérias. O Partido Socialista acha que não é necessário ouvir, portanto, é uma atitude que eu gostava que ficasse a estar em ato.
Bem,
única sugestão da responsabilidade.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo, pelo conjunto de questões que estão referidas, é apenas completamente incompreensível esta obstaculização do grupo parlamentar do PS a ouvir o principal responsável pela AICEP. eu julgo que mais do que nunca se justificaria que nós tivéssemos de facto a possibilidade de dialogar com o Dr. Basílio Horta sobre a situação e o papel da ICEP nesta situação. Inclusive sobre o cumprimento por aquele conjunto de empresas que têm sido fortemente apoiadas pelo Estado português neste quadro. Não consigo entender. Obrigado.
Bem, o assunto está suficientemente explicado, aliás, estamos a assistir a declarações prévias de voto. A votação já devia ter tido lugar. Não é normal o partido requerente apresentar as razões do requerimento, vota-se e depois pode haver declarações de voto. É assim. Sr. Deputado,
só para dizer,
já que abriu o precedente, tenho...
As posições dos grupos parlamentares são todas legítimas. O CDS pode dizer que não há oportunidade como esta e o PCP também, mas a verdade é que não se lembraram de propor, quer dizer, vale a verdade que a iniciativa é do PSD. Portanto, não era tão evidente que a oportunidade era esta. Na nossa parte, entendemos que a oportunidade não é esta. Reservamos o nosso direito também de iniciativa para quando acharmos que a oportunidade existe. Não estamos a obstaculizar nada, porque, como é sabido, a oposição tem ao seu dispor os direitos protestativos, de fazer requerimentos protestativos, quando entender. E, portanto, se quiser que o Presidente da ASEP venha a esta comissão, ele virá por outra via, independentemente da posição ou não do PS.
Vamos votar. Sr. Deputado Helder Manuel, há mais algum, aspecto que não tenha tocado?
Não, para fazer uma sugestão à mesa e dizer o óbvio. O óbvio é dizer que, obviamente, não reconheço o Sr. Deputado Afonso Candal, nenhum dom de adivinhação para saber se o CDS quer ou não quer fazer um requerimento. Nós pretendíamos fazer um requerimento, sabendo do requerimento que é distribuído atempadamente aos senhores deputados, aliás foi distribuído há quase uma semana, nós resolvemos apoiar este requerimento, não vejo que haja necessidade de fazer outro. E a recomendação que eu fiz, a sugestão, a exemplo daquilo que é prática corrente nesta casa, é se nós podemos sugerir à Comissão de Negócios Estrangeiros, à Comissão de Poder Local, se pode fazer uma audição conjunta, e julgo que ficaria, não com a presença dos deputados do Partido Socialista, por isso não tem interesse em ouvir o Presidente do ICEP, portanto podem faltar, aliás nem têm faltas nessa reunião, mas pelo menos dava a oportunidade, a outra parte da Comissão de Economia que quer ouvir o Sr. Presidente do ICEP poder estar presente nessa
Sr. Deputado, se a iniciativa tiver lugar em sede da Comissão, dessa Comissão que referiu, Negócios Estrangeiros e outras, onde eventualmente este o Dr. Basílio Horta vai estar presente, tudo bem, mas não faz sentido que a Comissão tome iniciativa. Seria, aliás, uma forma de torpedear as decisões da Comissão. Ou de tornear, ou de... Enfim, o Sr. Deputado Helder Amaral percebe bem o que eu quero dizer. Agora, nem sede da Comissão de Negócios Estrangeiros pode haver a iniciativa do Presidente dessa Comissão, como, aliás, nós fazemos várias vezes, convidar outras comissões. Mas a iniciativa tem que ser dessa Comissão. Sr. Deputado Rosário Águas, para terminar, tem direito a uso da palavra. Faça o favor.
Sr. Presidente, num sentido parecido. De facto, nós achamos tão relevante a audição do Dr. Basílio Horta sobre estes assuntos e neste tempo, que aquilo que queríamos propor era exatamente algo no mesmo sentido que o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, à semelhança do que temos feito noutras ocasiões, solicitasse ao seu colega de uma das outras comissões que os deputados desta comissão, que já sabemos que serão apenas aqueles que não são do PS, que se quiserem participar nessa audição, possam fazer. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rosário Águas, a Sra. Deputada entendeu perfeitamente aquilo que eu lhe transmiti. Depois da comissão votar negativamente um requerimento, seria inconveniente que o Presidente da Comissão sugerisse a outra Comissão, convidem-nos. Agora, há grupos parlamentares constituídos, estão presentes nessas comissões, foi isso que eu disse há pouco, façam favor de diligenciar no sentido de essas comissões procederem aos convites, que é aquilo que a nossa faz de vez em quando também. Portanto, os grupos parlamentares têm um largo espectro, estão presentes em todas as comissões, podem desencadear essa ação. No caso dela acontecer, a resposta do Presidente é positiva, é afirmativa, que é assim que costuma acontecer. Vamos à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? O requerimento está recusado. se houver dúvidas relativamente ao resultado, quer dizer, o requerimento foi rejeitado com os votos contra do PS, os restantes grupos parlamentares presentes votaram a favor, essa é a interpretação, é assim que ficará em ato. O Sr. Deputado Agostinho Lopes pede a palavra para uma interpelação, faça favor.
Oh, Sr. Presidente, era para que ficasse registada em ata, já referi, já várias vezes coloquei aqui esta questão, de que a declaração do Sr. Deputado Afonso Candal sobre o uso do agendamento potestativo é uma violação de fundo do regulamento da Assembleia da República relativamente aos agendamentos potestativos e à vinda com regularidade de membros e outras entidades do Governo às comissões.
Isto é uma interpelação à mesa muito lata, mas está feita. Ponto número 3, votação do relatório sobre o acompanhamento dos processos das contrapartidas. O processo é largamente conhecido, é aliás um assunto largamente divulgado, não só interna como externamente, sem qualquer ponta de humor. Acho que devemos respeitar os procedimentos habituais na Comissão. Vou dar mais uma vez a palavra aos senhores deputados relatores, estão presentes dois. Há peças novas que estão em apreciação, desde logo a resposta do Ministério à proposta de relatório, anotações feitas pelo Ministério e também a resposta dos relatores a essas anotações. Os dois documentos foram distribuídos, todos os deputados os conhecem, portanto os relatores podem fazer uma intervenção, a última intervenção antes das votações e naturalmente os deputados que desejarem, antes de votar, se desejarem intervir, agradecer que pedissem já a palavra, que se inscrevessem imediatamente. Obrigado. Qual dos relatores usa primeiro lugar da palavra? Deputado Ventura Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há muito mais a dizer. Queria só, portanto, recordar que há um mês, sensivelmente, discutimos o relatório e ficou acordado que antes da sua votação a Comissão aviria o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no sentido de saber até que ponto é que poderia proporcionar esclarecimentos que levassem o grupo de trabalho a alterar alguma das suas propostas. Teve lugar essa audição. Depois disso, viemos a saber que o Ministério tinha enviado um documento, supostamente com esclarecimentos adicionais, que correspondia a um pedido de dois deputados desta Comissão. Os deputados do grupo analisaram também esse documento, entenderam que deveriam formular um conjunto de observações para conhecimento da Comissão, mas no que toca ao relatório e às suas conclusões, os três deputados consideram que não há nada de relevante que altere a necessidade que o grupo considerou de que determinados esclarecimentos adicionais relacionados com o processo da compra dos aviões que deveria ser efetuado através de uma auditoria de tribunal de contas. Portanto, isto para explicar em resumo que o grupo de trabalho mantém a sua proposta tal como formulada inicialmente. Quanto à informação que o grupo fez, melhor que os deputados fizeram, se for necessário fazer algum tipo de esclarecimento, alguma dúvida, falemos. Se não, pensamos, de qualquer maneira, que a nossa informação é suficientemente clara. Portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar imediatamente à votação, uma vez que não há pedidos de... Sr. Deputado Helder Amaral, por favor.
Sr. Presidente, só para revisar que o relatório, eu julgo que o que esteve sempre em causa no relatório é apenas esta parte, ou aquilo que terá impedido a votação do relatório da última vez, é apenas a parte que concerne ao negócio da compra dos aviões da TAP. E não estive nessa primeira reunião e fiquei descansado porque foi, aí lá é exemplo da minha proposta anterior, a audição foi em sede de Comissão de Obras Públicas e não em sede de Comissão de Economia, mas isso não é relevante, porque o que estávamos à espera é de uma explicação do Sr. Presidente, do Sr. Ministro das Obras Públicas, sobre o porquê daquele negócio e quais as alternativas que estavam em cima da mesa. O Sr. Ministro explicou uma parte do negócio, deu indicações aos serviços, aliás, prática muito useira e useira da parte do governo socialista, de, no meio das audições, dizer aos serviços, mandem essa informação para o deputado X, A, B e C, e eu, praticamente em 3 anos de Parlamento, até hoje estou a esperar para receber um único envio da documentação que me é prometida, e o Sr. Ministro das Obras Públicas não fugiu à regra. Também disse, envia ao Sr. Deputado Helder Amaral, e acho que ao Sr. Deputado Rosário Águas, a listagem das empresas que tiveram envolvidas no negócio da Airbus, que ainda hoje fornecem e têm negócios com a Airbus. O que é certo é que essa informação até agora, eu acabei de ler agora os meus mails todos, não vá haver um mail chegado à última da hora, não tenho essa informação. E, portanto, a minha convicção e a do grupo de trabalho mantém-se exatamente na mesma. E, portanto, julgamos ser de todo útil que se analise, sendo certo que podemos estar perante um excelente negócio. Nós queremos é, se é um excelente negócio, pode servir para exemplos futuros. E, portanto, parece-me avisado e de bom tom que haja uma votação favorável ao relatório, que, pelo visto, apenas nesta pequena parte houve dúvidas que não foram esclarecidas, mas que podem ser esclarecidas através de uma análise do negócio da TAP, sendo certo que a ideia que o Sr. Ministro deixou é que, analisada todas as propostas, e poderá também ainda é cedo, eu não vou fazer sequer comentários à resposta do Sr. Ministro, porque também acho que esta comissão devia avaliar, porque é que o Ministro da República pede explicações a quem tem o dever e o direito estatutário, regimental e constitucional de fazer a avaliação da ação do Governo. O que o Sr. Ministro fez foi uma avaliação do trabalho, do grupo de trabalho. Inverteu completamente a lógica. Mas eu, usando uma boa vontade kantiana, pode ser aqui uma necessidade de mais explicações, de confirmar outro tipo de informações, foi o que nós fizemos de forma muito assertiva e muito, muito serena. E, portanto, o que nos importa é o relatório. Reafirmo que o relatório não esteve em causa, no seu todo. Acho que é um relatório, no fundo, na linha dos outros relatórios anteriores. Portanto, apenas neste aspecto concreto houve dúvidas. Elas não são totalmente esclarecidas. Nós mantemos a nossa posição, porque não chegaram até agora mais informações adicionais que o próprio Ministro prometeu que enviaria aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Deputada Rosário Águas.
Sr. Presidente, também só para fazer um breve comentário sobre este assunto, dizendo o seguinte. Acho que, em relação a este relatório, esta Comissão, perante um relatório que vamos admitir, é um relatório que não é simples, nem é fácil, a Comissão concordou, por unanimidade, de dar a oportunidade aos acionistas das obras públicas de aqui vir colmatar todas as dúvidas que tinham ficado, um processo que se arrastou durante muito tempo, durante a realização deste trabalho. Foi isso que aconteceu, o Sr. Ministro veio cá, só que ao contrário do que esperávamos, os esclarecimentos deram lugar a comentários e a pôr em causa o trabalho legítimo que esta Comissão tem a obrigação de fazer. Não nos parece aceitável que o Sr. Ministro das Obras Públicas substitua as explicações que tinha o dever de dar aos deputados e antes prefira fazer comentários políticos sobre um relatório desta Comissão, que faz parte da Assembleia da República e que constitucionalmente está mandatada para fazer a fiscalização dos atos do Governo. Por isso, ao fim de todo este processo, o que nos restam são mais dúvidas do que tínhamos no princípio dele. E, portanto, devo reiterar que, para além da questão já levantada pelo colega do CDS, há uma outra que foi até colocada por mim especificamente e que esta resposta do Sr. Ministro não responde minimamente, que é a explicação, uma explicação plausível para que nós compreendamos o que é que levou uma empresa destas a vender aviões a preço supostamente saldo. Foi aqui dito que o Sr. Ministro que tinha comprado aviões com 50% de desconto. Eu acho que não há nenhum português que consiga perceber tal operação, a menos que ela seja devidamente explicada. 50% de desconto pode-se dever a muitas coisas. E nós não somos nós que vamos adiantar a quais. Apenas pedimos um esclarecimento que nos parece legítimo e na sequência de uma afirmação do Sr. Ministro que foi pública, feita nesta Assembleia. O relatório que recebemos só nos deixa mais dúvidas e, por isso, nesse aspecto, lamentamos que foi uma perda de tempo. Obrigada.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que este terceiro relatório do Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Processos das Contrapartidas dá continuidade e aprofunda o relatório, o primeiro relatório, que foi aprovado por unanimidade nesta Comissão, dando conta e levantando um problema real, os prejuízos do país por insuficiência de intervenção do Estado relativamente a esta matéria. O segundo relatório, e este relatório que está em causa, portanto, faz uma abordagem de desenvolvimento mais aprofundada, já localizada, aliás, de acordo com aquilo que tínhamos definido nesse primeiro relatório, portanto, foi a Comissão que estabeleceu, digamos assim, uma linha de trabalho para a continuação e aprofundamento desse trabalho. Julgo que não levantaria nenhuma questão especial. A vinda do Sr. Ministro das Obras Públicas e a sua audição relativamente a esse relatório e depois do documento que chega, inevitavelmente não são aceitáveis. Não são aceitáveis. E do nosso ponto de vista, isto mostra a dificuldade em aceitar simples correções ou sugestões ou críticas ou o que quisermos da natural e constitucional atividade da Assembleia da República relativamente à atividade do Executivo, o que é de lamentar. Este é um processo que nem sequer se refere apenas a este governo, é um problema com o primeiro relatório, aliás, referia, e portanto haveria todo o interesse é que ele fosse não contestado, colocado como um obstáculo, digamos assim, à atividade do governo, mas como um enriquecimento da própria atividade do Estado português na abordagem destas matérias de relevante interesse nacional. É lamentável, de facto, o comportamento do Sr. Ministro das Obras Públicas relativamente a esta matéria. Obrigado.
Votação. Sr. Deputado Afonso Candal.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer muito rapidamente o seguinte, nós entendemos, Grupo Parlamentar do PS, que este relatório, que é de alguma forma uma oportunidade perdida, porque se tem nas suas reflexões algo positivo, e até bastante positivo, depois falha naquilo que é a questão central do seu objeto, ou seja, acaba por descentrar daquilo que é o seu objeto na parte essencial. Ou seja, o Grupo de Trabalho sobre Contrapartidas não centra a sua atuação na questão das contrapartidas, mas sim sobre a possibilidade, e com a qual eu até concordo, teoricamente, de alargar o mecanismo das contrapartidas numa lógica de compensações a outras áreas. Aquilo que eu não concordo é que este relatório não deixe claro e vincado e aquilo que tem sido o mecanismo de obtenção de contrapartidas na aquisição de material militar não tem de todo funcionado. E, portanto, muito havia a fazer em termos da ação fiscalizadora da Assembleia da República por parte deste grupo de trabalho, no sentido de, pela análise daquilo que tem sido feito, pela propositura de outras soluções, pelos avisos daquilo que são, enfim, as histórias do passado, que não são histórias famosas e de sucesso, pudéssemos contribuir para credibilizar o quadro das contrapartidas e, posteriormente a fazê-lo, porventura, também lançar, enfim, o mesmo tipo de mecanismos sobre outras áreas. Infelizmente isso não é feito. Há, de alguma forma, com este relatório, não que tenha sido porventura a intenção, mas acaba por funcionar como tal, um razoável branqueamento de tudo aquilo que tem sido feito em termos de políticas contrapartidas, e centra-se numa matéria em que as contrapartidas não têm cabimento. E aquilo que foi feito foi uma opção bem explicitada pelo Sr. Ministro das Obras Públicas, que pode merecer a concordância ou a discordância, política individual ou política partidária em conjunto, mas que é uma opção e os esclarecimentos foram dados, nomeadamente a quanto da audição que foi feita. Portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, e não obstante haver, enfim, alguns deputados que têm concordâncias com o meu próprio em relação a algumas das reflexões que estão no relatório, eu penso que este relatório falhou o alvo, que era, enfim, o seu objeto inicial e é quando a constituição do grupo de trabalho.
Srs. Deputados, eu peço desculpa. Reações e intervenções, não saímos daqui. Não há. Peço desculpa, mas se já tiveram a vossa intervenção, não vão agora, não vamos responder. Senão entramos aqui num círculo vicioso, nunca mais saímos daqui, vamos votar. Sr. Deputado, vamos votar, depois o Sr. Deputado terá a oportunidade de responder. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor do relatório? Portanto, há uma abstenção, senhora deputada, para efeitos de ata, é a deputada Maria da Lima Trindade. Obrigado. Obrigado.
Sr. Presidente, eu...
Sr. Deputado Hélder Amaral, antes de... Há vários pedidos de palavra. Pedia-vos o favor de fazerem curtas declarações de voto. É disso que se trata. 2 minutos, no máximo, cada uma vez que... Temos ainda vários pontos. Recordo-vos que temos aqui um relatório que tem que ser apreciado porque vai ser discutido amanhã no plenário. Deputado Hélder Amaral, obrigado.
Sr. Presidente, só para lhe dizer que, na mesma linha do trabalho exercido no Grupo de Trabalho... E nesta matéria das contrapartidas, eu não posso deixar de registar com desagrado as afirmações do Sr. Deputado Afonso Candal, pela simples razão que eu reconheço ao Sr. Deputado Afonso Candal honestidade intelectual suficiente e inteligência suficiente e até trabalho parlamentar suficiente para saber que ele leu o relatório. E ele sabe que são apenas 3 páginas em 28 dedicadas ao assunto que quis dizer que é o todo do relatório. 3 páginas em 28, Sr. Deputado. Tudo o resto é antecedentes dos anteriores relatórios votados por unanimidade. Tudo o resto são outros investimentos que o Estado português, em nome de todos e de vários governos, fazem, e com vários exemplos e várias sugestões de como nós poderíamos tirar proveito, aliás, ou contrapartidas, das mesmas que o governo que o Sr. Deputado suporta fez nas energias renováveis. Se elas são ilegais, também eram ilegais nas energias renováveis. Nós aí, o relatório elogia a ação do governo. O que nós temos que estar em causa é uma ação tão simples quanto esta. Existia um grupo de trabalho internacional para a avaliação desta compra. Existia, da parte do Ministério da Economia e do Instituto do Ministério da Economia chamado Intel, interesses em aproveitar esta compra para fortalecer o cluster aeronáutico. Havia concertação entre todo o governo e entre vários ministros sobre essa matéria. E foi apenas e só o Ministro das Obras Públicas a decidir sobre esta compra. Não nego que porventura estaremos perante um bom negócio, embora com grandes suspeitas de que tipo de avião é que acabamos por comprar, mas isto é matéria que não queremos avaliar aqui, nem ninguém quis avaliar aqui. A única coisa que quisemos avaliar é o que é que estava do outro lado. Qual era a outra alternativa? E essa, o Sr. Ministro das Obras Públicas não explicou e disse que enviaria explicações. E na ausência de explicação, nós entendemos que continua a ser válido o relatório, porque o relatório apenas diz que, porventura, se perdeu uma grande oportunidade, como aconteceu no passado, nem sequer faz um juízo de valor. E, portanto, este é o que diz o relatório, este relatório que o Partido Socialista acabou de chumbar, e, portanto, fica aqui o nosso protesto, sendo certo que os deputados, eu próprio, enviaremos este mesmo relatório ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas tome conhecimento dele e faça aquilo que entender sobre esta matéria, sobre este negócio de compras de aviões da TAP e da salvação do Ministério das Obras.
Obrigado, Sr. Deputado Ventura Leite.
Sr. Presidente, obrigado. Queria só dizer o seguinte. Este relatório é a continuação rigorosa dos outros dois relatórios. Este relatório refere os passos dados em relatórios anteriores e no relatório anterior é feito um desenvolvimento exaustivo do processo das contrapartidas militares ao longo de vários anos e são censurados todos os governos que geriram o processo de contrapartidas no passado. Todos os governos. E se este relatório neste momento falha um alvo porque o Partido Socialista, o meu grupo parlamentar, não quer que ele cumpra de facto o seu alvo. Porque quando o relatório propõe que a Comissão Permanente de Contrapartidas passe para o ICEP, está a criar uma condição para que todo o processo das contrapartidas ganhe outra dinâmica. Portanto, essa proposta tem a ver com o passado. E se este relatório agora morre e não atinge o seu alvo, é porque, de facto, o Partido Socialista, por alguma razão, entende que ele não deve cumprir a sua função. Era só isto.
Sr. Deputado Rosário Barros.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido e para deixar aqui expressas três ideias. A primeira é de que o Partido Social Democrata fará entregar à Comissão uma declaração de voto escrita sobre esta atuação do Partido Socialista, que o PSD entende lamentável esta atitude do Partido Socialista, que contesta em absoluto com aquilo que fez no passado e no referente a matérias equivalentes com posições de voto completamente opostas, e que lamentamos esta atitude de censura que o PS fez ao votar contra, com a força dos seus votos, as recomendações deste grupo de trabalho. E, portanto, nesse sentido, o PSD enviará também ao Tribunal de Contas o relatório, que era isso que aqui estava proposto. Por último, solicitar que na ata desta reunião, em que foi votado o relatório, fique junta a resposta do Sr. Ministro e que fique junta a resposta do grupo de trabalho à resposta do Sr. Ministro. Muito obrigada.
Esses documentos são públicos, estão, aliás, no site da Comissão. Fazem parte do acervo que se refere à reunião do dia 2 da Comissão. Portanto, fazem parte integrante da ata, obviamente. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para anunciar que entregaremos uma declaração de voto, naturalmente, de incompreensão pela posição do Grupo Parlamentar do PS na aprovação deste.
Muito bem. Ponto número 4, outro relatório, da responsabilidade da Sra. Deputada Hortense Martins, já referi à Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiveca, olho, felicito-a, peço desculpa, acho que devo fazê-lo, faz parte, a partir de hoje, da Comissão de Assuntos Económicos, a partir de hoje, é a primeira reunião? Não.
Sr. Presidente...
Desta comissão?
Não, hoje
Comissão de Assuntos Económicos.
Estou aqui a...
Foi essa a informação que me foi dada pelos serviços, se não é, as boas-vindas são. Aqui fico da mesma maneira. Faça o favor de dar a palavra.
São as vicissitudes de um grupo parlamentar pequeno.
Mas foi comunicado que a senhora deputada faria parte da comissão.
Iria, pelo menos, em substituição será.
Sim.
Ainda estamos a acertar.
Faça o favor de usar a palavra.
Sr. Presidente, para anunciar também que é com surpresa que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vê esta posição do Partido Socialista face a este relatório. Entendemos, ao contrário do que foi referido, que não falhou o alvo. Pelo contrário, faz recomendações que deveriam ser acolhidas por esta Comissão e, nessa circunstância, também apresentaremos uma declaração de voto escrita. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Ponto número 4. Agora sim, deputada Hortense Martins, autora do relatório sobre o projeto de lei 621, regime do arrendamento do património do Estado para a habitação social. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, trata-se do parecer sobre esse mesmo projeto de lei do Bloco de Esquerda, que deu entrada a 12 de dezembro de 2008 e que pretende tratar do regime de arrendamento do património do Estado para a habitação social. Portanto, os serviços elaboraram uma nota técnica cujo conteúdo está integrado neste parecer e que refere uma análise sucinta dos factos e situações, a apreciação da conformidade dos requisitos formais e também o enquadramento legal nacional e internacional, assim como as iniciativas pendentes sobre a idêntica matéria e uma referência às audições obrigatórias ou facultativas e, portanto, essa nota técnica consta em anexo do presente parecer. A motivação e objeto deste projeto, segundo os deputados subscritores do Bloco de Esquerda, prendem-se com preocupações relativas à indefinição, quer quanto à diversidade dos regimes reguladores, quer quanto à natureza do vínculo e ainda no respeito aos direitos e deveres dos arrendatários abrangidos pelo arrendamento social. Bem como ainda o facto da Lei nº 6/2006, que aprovou o novo regime de arrendamento urbano, ter, no entendimento do Bloco de Esquerda, deixado um vazio no que respeita à determinação das regras a que deve obedecer o arrendamento do património habitacional do Estado. Neste sentido, esta iniciativa legislativa propõe a criação de um determinado quadro normativo que está explicitado nos pontos de 1 a 4 deste parecer, que não vou estar, digamos, a reler e que penso que está claro e que a minha intenção foi, digamos, citar objetivamente e com rigor o que o projeto do Bloco propõe. O desenvolvimento deste projeto está sistematizado ao longo dos capítulos e referir ainda que no ponto 3 faz-se uma referência ao enquadramento legal e antecedentes e chamava a atenção para o facto de se fazer uma referência a que, à necessidade do cumprimento da chamada Lei Travão, que se traduz na exigência da iniciativa, que uma vez tem consequências do ponto de vista orçamental, apenas se repercutir no ano orçamental seguinte e, portanto, com a publicação de um novo Orçamento de Estado. No ponto 4, fazemos referência às iniciativas pendentes no Parlamento sobre esta matéria, e são elas, e que consideramos conexas com o presente projeto de lei, aliás a nota técnica também faz referência a elas, exceto, chamo só a atenção para um outro projeto de lei, o número 457 da autoria do PCP, sobre o regime de renda apoiada e que também, no fundo, consideramos conexo com esta matéria e que não estava referido. Dizer que, particularmente no que respeita aos projetos de lei identificados, quer o projeto de lei número 17 do Bloco de Esquerda, quer o projeto de lei número 136 do PCP, estes baixaram à Comissão do Poder Local, portanto não estão nesta Comissão, e sem votação a 13 de outubro de 2005, sendo que a 4 de fevereiro de 2009 essa Comissão Parlamentar aprovou um texto de substituição das iniciativas em causa, que contou com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS, com a abstenção do PCP, do Bloco de Esquerda e do PF, e que este texto posteriormente foi enviado a 5 de fevereiro ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos da votação na generalidade, especialidade e final global em plenário, mas que no dia 23 de fevereiro foi aprovado um requerimento apresentado pelo PSD, solicitando o adiamento da votação desses mesmos projetos, bem como dos textos de substituição relacionados com os mesmos, incluindo a votação final global. Este é o ponto de situação desta matéria, este texto de substituição. No fundo, trata de uma questão essencial que tem a ver com a revogação do decreto número 35.106 de 6 de novembro de 1945, o tal diploma anacrónico no ordenamento jurídico português. Portanto, está aí também referido. Referir ainda que esse texto de substituição, no fundo, refere que até à data de entrada em vigor do regime de arrendamento social é aplicável às situações abrangidas pelo referido decreto o regime transitório constante do artigo mencionado, portanto. Em relação às audições, foi pedido parecer à Associação Nacional de Municípios Portugueses e que a relatora se inibiu de, digamos, de não reforçar aqui a sua opinião, uma vez que vamos ter amanhã também a discussão desta matéria em plenário. Estão referidas de uma forma muito sucinta as conclusões em 4 pontos e é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os grupos, com certeza, não deixarão de amanhã expressar as suas posições sobre o diploma. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, há uma questão, já não é a primeira vez que nos acontece com projetos de iniciativas parlamentares, é o facto de aparentemente, projetos similares irem parar a comissões diferentes.
Tem toda a razão.
Isto não faz qualquer sentido. Aliás, como o próprio relatório, da nossa relatora, exprime com toda a clareza, não faz sentido que, havendo iniciativas próximas, umas fiquem na Comissão de Poder Local e esta venha parar aqui.
É verdade, Sr. Deputado, o Sr. Lopes sabe também que a Comissão bastas vezes tem dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para reivindicar as suas competências quando entende que elas são postergadas e não são atendidas. Portanto, há um vasto conjunto de missivas ao Presidente da Assembleia. A propósito, continuaremos sempre que verificarmos que as competências da Assembleia da Comissão não são consideradas. E, portanto, temos feito repetidamente. Parabéns, Sr. Deputado Hortêncio Martins. O ponto seguinte tem a ver com matérias que estão pendentes na Comissão. São todas iniciativas do PCP, 5 iniciativas. Se este partido não decidir agendar nenhuma delas para plenário, nós, e só lhe pedi a atenção ao Agostinho Lopes para as primeiras duas, uma vez que vamos começar por esta ordem, se o PCP não propuser outra, por esta ordem, vamos agendar à razão de uma por semana. Pode naturalmente propor uma ordem diferente, se for o caso, agradecemos que o faça por escrito amanhã, porque nós ainda vai a tempo do agendamento próximo. Mas se quiser já dar-nos a primeira, fica o assunto arrumado.
Se fosse a última...
A última será a primeira, depois ordenará as seguintes. Mas pedia que mandasse um papel por escrito, se fizer o favor, está bem? A última será a primeira a agendar na próxima reunião. Ponto número 6, acompanhamento parlamentar dos assuntos europeus. É uma nota informativa sobre a Comissão de Assuntos Europeus relativamente a esta matéria, para vosso conhecimento. Contributo para o acompanhamento parlamentar da iniciativa da Comissão Europeia, as regiões ultraperiféricas, um trunfo para a Europa. É da responsabilidade do PSD este relatório. Sugeria à Sra. Deputada Rosário Águas, ela com certeza dispensa as minhas sugestões, que se pudesse ser, fosse um deputado oriundo destas regiões, não sei se é possível. Eleito por estas regiões e que faça parte de preferência da Comissão, não sei se temos algum caso. O deputado Veloso, por exemplo. Mas, enfim, a Sra. Deputada é que tem... Não. Este relatório tem alguma urgência, uma vez que tem que ser... deve ser apresentado para a semana. Para que dia? Sim. Reunião da próxima semana, Sr. Deputado. PSD. Portanto, agradeço-lhe que tome devida nota. Outros assuntos, da minha parte, não há nada a referir. Srs. Deputados, também não há pedidos de palavra. Desejo-vos um resto de dia feliz. Até amanhã. Boa noite.